era veo ya.
Nós conseguíssemos, durante essa nossa gestão na Secretaria de Educação,
diário deste encontro com Paulo Freire, certamente nós terminaríamos a nossa gestão com um gostinho de frustração. Por isso, a nossa enorme alegria, muito sincera, de podermos estar juntos hoje. Paulo Freire representa e é um símbolo mesmo, que para nós é mais importante, é mais sagrado a nossa proposta, que é de dar prioridade aos excluídos, aos marginalizados da nossa sociedade. E certamente, especialmente no trabalho que nós realizamos com as creches comunitárias, com os meninos e meninas de rua, com os jovens e adultos trabalhadores que ou nem chegaram à escola ou foram dela excluídos prematuramente, e nós nos sentimos fortalecidos por esse pensador, por esse homem político, por esse lutador de tantas décadas. Nosso projeto procura justamente resgatar os direitos e a cidadania desses que não têm, por parte do Estado, o atendimento que necessitam. Aqueles que mais precisam das políticas sociais do Estado. Por isso, nós trabalhamos invertendo as prioridades e sempre, certamente, inspirados por Paulo Freire. Tem-se tentado, nesse país, contar propostas da educação popular, neutralizar esses princípios. Agora, aliando-se a isso, um projeto neoliberal para a educação, onde procura-se diminuir ao máximo o Estado, retirar os direitos dos cidadãos, onde se procura fazer da educação uma empresa, uma mercadoria, onde se procura medir a produtividade, estabelecer prêmios pela produção de alunos aprovados. E nós estamos nos mantendo radicalmente contra essa proposta. E nessa luta, que não é uma luta só nossa, mas de todos os educadores comprometidos com a transformação da sociedade, nós certamente nos inspiramos em Paulo Freire. Na sua obra, no seu exemplo de homem, e especialmente nesse exemplo que ele nos dá a todos, de homem que, apesar dos momentos mais difíceis, mais dramáticos que a nossa sociedade viveu, nunca perdeu a esperança. Obrigada, professor.
Paulo Freire. sonho, tenho certeza, de todos nós que estamos aqui. Sonhos estes, coletivos e realizados. Realizados pelos 200 professores e professoras do SEJA e também pelos 3 mil alunos e alunas do SEJA. O SEJA, após os seus 7 anos de trabalho, já constitui-se numa referência enquanto política pública para a educação de jovens e adultos. Esta política garante o acesso e o aprendizado da leitura e da escrita, garantindo assim o ensino fundamental não só no código alfabético, a todos os cidadãos e cidadãs de Porto Alegre que foram excluídos da escola. Entretanto, não é de qualquer escola ou de qualquer alfabetização que estamos falando. A nossa diferença encontra-se na raiz teórica que gera toda a nossa praxis. É claro que esta raiz é a educação popular, é Paulo Freire. Paulo Freire, um princípio político e pedagógico que vem sendo gestado em cada sala de aula, em cada reunião de formação dos professores e, por que não dizer, Jovens não lei em o Brasil. O senhor acha que o país está melhor hoje do que na época do exílio? Como o senhor vê a participação dos operários, dos trabalhadores, nas mudanças que ocorreram no país? Por que o senhor defende uma educação para a decisão, para a transformação social e política do país? Bem, então, a palavra ao nosso mestre Paulo Freire.
Ficaram muito emocionados, bateram palmas. queria dizer umas coisas. E é interessante como o que ele disse tem que ver com a formulação inteira que eu venho propondo ao Brasil e a outros povos desde os anos 50, e que aqui, nessa experiência tão bonita, nessa festa tão bonita, já foi quase exposta essa dimensão na fala do último educando, o João Jairo. E é algo que eu tenho ouvido de vez em quando, não apenas no seio das universidades, mas também no seio dos movimentos populares. O camponês de Cabo Verde pediu a palavra, ficou diante do microfone e, entre outras coisas, discurso dele, ele afirma: ó Freire, nós queremos agradecer a você, não apenas porque você tem trabalhado com outras pessoas para dar forma e possibilitar que aprendamos com menos dificuldade a ler e a escrever. Mas, para nós, a maior importância que você vem fazendo é que você não está satisfeito apenas com ensinar a ler e a escrever, mas você se preocupa com ensinar a pensar. Uma coisa fantástica, porque, e eu acho interessante que depois nós, professores universitários, dizemos que nós é que pensamos. E, sobretudo, das mais preconceituosas do mundo. Ela insiste em explicitar o mal escolher esta afirmação de que as grandes massas populares são incompetentes, são incapazes. Até gente que se dizia progressista já disse certa vez, numa crítica a mim, que a citação que eu fazia de um dos primeiros alfabetizados na experiência do Rio, a afirmação que um ex-analfabeto fez, era uma inculcação da professora, disse essa pessoa que me criticou, porque que ela completava sem nenhum acanhamento, porque dizia ela, o homem do povo não era capaz de pensar naquela forma. Quer dizer, o elitismo é uma coisa horrível. E me lembro ainda de que o camponês me olhou, em certo momento, olhou seus companheiros e disse: Paulo Freire, a gente dá o que a gente pode dar, e o melhor é a gente dar a coisa que a gente vai. Pediu licença, saiu correndo e daqui a pouco
esse cacho de banana para você levar para casa e comer as bananas quando se lembrar de nós. Obviamente que eu não pude trazer Cabo Verde para a gente. Cacho de bananas, dividir com educadores, etc. Mas o que eu acho fantástico de um lado era a maneira como o camponês, no seu processo de aprender a ler e aprender a escrever, ele mesmo descobriu que na intimidade da prática de aprender a escrever e a ler estava também a prática de exercitar um pensar mais certo. No fundo, isso tem que ver exatamente com essa coisa de que eu tenho falado tanto, que é a leitura e a leitura da palavra. Quer dizer, a relação entre estas leituras. Ninguém pode fazer a leitura da palavra sem fazer a leitura do mundo. No entanto, é possível ler o mundo sem ler da palavra. A primeira coisa que nós fazemos, mulheres e homens, é ler o mundo. E depois, a partir da invenção da linguagem, que é uma produção social, nós então aprendemos a ler aquilo que falamos, que é a linguagem escrita. Aprendemos a ler e a escrever. Há uma pergunta, entre as várias perguntas que são colocadas em linhas diferentes grupos de alfabetizados, de natureza muito subjetiva, que tem que ver muito comigo mesmo, com minhas motivações pessoais. E a pergunta se preocupa ou está curiosa com relação a o que é que fundamentalmente me trouxe, me levou à questão da alfabetização no Brasil. Eu diria a vocês que muitas coisas me raram a essa questão da alfabetização. A primeira delas foi a minha preocupação com a educação mesmo, que é algo de que a alfabetização é um capítulo. A educação de adultos, a educação popular, são capítulos da educação geral que se dá dentro da sociedade. Capítulos são partes. Não é possível ficar uma sem outra. Não é possível, inclusive, separar uma da outra. a mãe com esse outro palavrão que eu considero machista. Então essa preocupação de natureza ética, talvez até seja esse bem assim. Primeiro, eu me lembro como tendo estudado tarde, necessidade, dificuldade, eu cheguei ao ginásio mais ou menos entre 15 e 16 anos. Claro, naquela época, alguns colegas meus estavam saindo do ginásio já. E eu não fui antes porque não com as dificuldades que tinha para mim. Então eu me perguntava por que tanta gente não lê e não escreve no Brasil. E já desde minha infância eu me impunha algum esforço meu desde sempre. Uma outra razão está no discurso que o camponês fez em alguma das coisas que eu ouvi durante os debates que vocês fizeram para preparar essa reunião. Algumas das coisas que eu ontem tive a oportunidade de noite de ouvir o discurso dele. Ele é um pouco mais grosso do que eu, mas até está mais forte do que eu. Algumas das coisas que ele disse que a é o sim que muitos de vocês têm dito, com quem as professoras têm me informado desde ontem. Aquela coisa de ensinar não apenas para de novo, mas de ensinar a pensar a própria realidade. Essas foram algumas das razões que fizeram chegar até cá. E é possível, por exemplo, que hoje se pergunte, e até que tem muita gente aqui, não mais perguntando, mas há. Perguntando, por exemplo, se é legítimo ainda pensar em educação popular. Porque já há hoje educadores. Pior é que alguns desses educadores foram, uns anos atrás, educadores e educadoras que se diziam de si mesmos que eram progressistas e que hoje, pragmáticos, jogando com interesses imediatos, esses educadores afirmam que não há mais necessidade popular. Mas eu quero aqui afirmar a vocês categoricamente que possivelmente nunca houve tanta necessidade quanto hoje de trabalhos como estes que a Secretaria Municipal do Governo da cidade de Porto Alegre propõe ao Brasil e ao atualidade. Eu terminamos por criar nas relações entre nós conosco mesmo, nas relações entre nós e o mundo e a realidade objetiva, nós terminamos por criar uma coisa que a gente chama natureza humana. Há quem pense que a natureza humana é algo como a qual a gente nasce com perna e é algo que se constituiu antes de nós. Quando eu digo de nós, não é antes de mim.
Alguém tem 80, tem 90, pode estudar e dizer,
fato de que nós, mulheres e homens, somos inacabados, mas conscientes do inacabamento. Seria um absurdo que, sendo inacabados e nos sabendo inacabados, não estivéssemos metidos num processo permanente, e a permanência da educação está reside aí também, e não em nenhuma razão puramente ideológica. A educação é permanente porque o ser humano é interminável e se sabe. Então, a permanência da educação resulta da inconclusão que assim se percebe. É aí a chave da permanência da educação. Essa, para mim, é uma das qualidades que fazem parte da parte da nossa natureza. E é isso que é a mesma coisa que dizer que nós somos seres históricos. Nós somos seres históricos da razão mesma em que condicionados pelo tempo, não somos, porém, produtos bem ou mal acabados do tempo. No fundo, nós estamos sendo algo que trazemos no nosso aparato, no nosso esquema genético. Depois as professoras vão discutir isso nas aulas, trocar isso mais um nível. Dizer, nós não estamos sendo o que nós trazemos, o que a gente chama a herança genética. E aí o papel que tem a realidade histórica, social, cultural, constitui como uma herança também que a gente herda e a que a gente junta ao aparato. Nós somos, então, nós somos apenas em combinações dialéticas com a realidade genética do lado e a realidade histórica, cultural, social. Daí, então, para mim, a grande importância da educação. E que para mim, também, jamais pode desaparecer. Para que a educação desapareça, seja desnecessária, é preciso, para entender, que os homens e as mulheres, em um milênio, dois milênios mais, sofram uma alteração genética tal que o que a gente entende hoje no processo de produção do conhecimento mude definitivamente. Aí então os homens e as mulheres não terão muito que ver com os livros. Pode ser que até do ponto de vista
gente possa aproveitar esses últimos minutos da noite com o professor Paulo Freire.
Mas bem, esse discurso que diz que não precisamos mais da educação popular,